Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 3 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano, temperatura nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 26 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, aprender com Abraão a rezar com a fé, a falar com Deus, como um filho ao pai. A oração de Abraão foi o tema da catequese de hoje, na audiência geral. E ao saudar os fiéis de língua inglesa, Francisco falou dos protestos nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd. Não podemos pretender defender a sacralidade de cada vida humana e fechar os olhos para o racismo e a exclusão. Nesse ano, os frades menores conventuais celebram 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio de Pádua. O Papa enviou uma carta a eles. Igreja do Pará unida ao Papa pela intercessão da Mãe Amazônia pelos povos indígenas. O arcebispo de Washington reprova a instrumentalização de local de oração e paz. Bom dia mais uma vez a você. Neste 3 de junho, a Igreja recorda São Carlos, Luanga e companheiros mártires. Maria Ângela Jaguraba.
Hoje a Igreja recorda São Carlos Luanga e companheiros mártires. Celebramos hoje a memória destes grandes mártires que na África testemunharam o nome de Jesus. Carlos Luanga era chefe dos pajens que serviam na corte do rei Muanga, da Uganda. A entrada da evangelização na África sofreu muito por causa das invasões dos homens brancos. Por isso, os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, ou seja, de caridade, pois facilmente eram confundidos como colonizadores. Depois da entrada dos padres que fizeram um lindo trabalho de evangelização que envolveu Carlos Luanga e outros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. São Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé. Por isso foi queimado vivo diante de todos. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles renegou. 22 cristãos católicos e anglicanos foram mortos entre 1885 e 1887, entre os quais o conselheiro do rei. Os santos ugandenses foram canonizados por São Paulo VI durante o Concílio Vaticano II.
A oração de Abraão foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira na Biblioteca do Palácio Apostólico. Há uma voz que ressoa improvisamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a empreender um caminho que parece absurdo. Uma voz que o encoraja a sair de sua pátria, das raízes de sua família para ir em direção a um futuro novo, um futuro diferente. Tudo isso baseado numa promessa na qual apenas é preciso confiar. Confiar numa promessa não é fácil, é preciso coragem. E Abraão confiou, disse o pontífice no início de sua catequese. A Bíblia se cala sobre o passado do primeiro patriarca. A lógica faz pensar que ele adorasse outras divindades. Talvez fosse um homem sábio, acostumado a examinar o céu e as estrelas. O Senhor promete a ele que sua descendência será numerosa, como as estrelas que pontilham o céu. Abraão parte. Escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. Isso é importante. Confia na palavra de Deus, reiterou Francisco, afirmando que, com essa partida, nasce uma nova maneira de compreender a relação com Deus. É por esse motivo que o patriarca Abraão está presente nas grandes tradições espirituais, judaica, cristã e islâmica, como o homem perfeito de Deus, capaz de se submeter a ele, mesmo quando sua vontade se revela árdua, se não até mesmo incompreensível.
Abraão é, dunque, l'uomo della parola. Quando Dio parla, l'uomo diventa recettore di quella parola e la sua vita il luogo in cui essa chiede di incarnarsi.
Abraão é o homem da palavra. Quando Deus fala, o homem se torna receptor dessa palavra e sua vida, o lugar onde ela pede para se encarnar. Esta é uma grande novidade no caminho religioso do homem. A vida do fiel começa a ser entendida como uma vocação, ou seja, chamado, como um lugar onde uma promessa se realiza. E ele se move no mundo, não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força dessa promessa, que um dia se realizará. Abraão acreditou na promessa de Deus, acreditou e foi, sem saber para onde ia. Assim, diz a carta aos Hebreus, mas ele confiou. Quando lemos o livro do Gênesis, descobrimos como Abraão viveu a oração em contínua fidelidade a essa palavra, que periodicamente aparecia ao longo de seu caminho, disse o Papa acrescentando.
Em síntese, possiamo dire que nella vita di Abramo la fede si fa storia.
Em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão a fé se torna história. A fé se torna história. De fato, Abraão, com sua vida, com seu exemplo, nos ensina como esse caminho no qual a fé se torna história. Deus não é mais visto apenas nos fenômenos cósmicos, como um Deus distante, que pode incutir terror. O Deus de Abraão se torna o meu Deus, o Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras, o Deus providência. Eu me pergunto e pergunto a vocês, disse o Papa, nós temos essa experiência de Deus, o meu Deus, o Deus que me acompanha, o Deus da minha história pessoal, o Deus que guia meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias? Temos essa experiência? Pensemos um pouco. Segundo o Papa, essa experiência de Abraão também é testemunhada por um dos textos mais importantes da história da espiritualidade, o Memorial de Blaise Pascal, que começa assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo. A oração de Abraão se expressa primeiramente com ações, homem de silêncio. Em cada etapa constrói um altar ao Senhor, frisou o pontífice, citando um trecho do Catecismo da Igreja Católica. O Papa concluiu sua catequese convidando-nos a aprender com Abraão a rezar com fé, ouvir o Senhor, caminhar, dialogar, até discutir. E acrescentou:
Non abbiamo paura di discutere con Dio. Anche dire una cosa che sembra una eresia.
Não tenhamos medo de discutir com Deus. Direi uma coisa que pode parecer uma heresia. Muitas vezes ouvi pessoas me dizerem, mas o senhor sabe, me aconteceu isso e eu fiquei bravo com Deus. Mas você teve coragem de ficar bravo com Deus? Sim, fiquei bravo. Esta é uma forma de oração, porque apenas um filho é capaz de ficar zangado com seu pai e depois reencontrá-lo. Aprendamos com Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática. Com Deus, aprendemos a falar como um filho a seu pai, ouvi-lo, responder e discutir, mas transparente, como um filho com o pai. Assim, Abraão nos ensina a rezar. Ao saudar os fiéis de língua inglesa na audiência geral desta quarta-feira, Francisco falou dos protestos nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd. Não podemos pretender defender a sacralidade de cada vida humana e fechar os olhos para o racismo e a exclusão. Não ao racismo e à violência, O Papa Francisco se manifestou a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha com grande preocupação as dolorosas desordens depois da trágica morte do senhor George Floyd.
Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione.
Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos para qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender defender a sacralidade de cada vida humana. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com a violência e muito se perde. Francisco se une à Igreja de São Paulo, em Minneapolis, e de todos os Estados Unidos, ao rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo. O Papa reza ainda pelo conforto das famílias e dos amigos e pede a oração de todos pela reconciliação nacional e pela paz que ansiamos. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos os que trabalham pela paz e a justiça, nos Estados Unidos e no mundo. Esta foi mais uma noite de manifestações no país, na maioria pacíficas, mas com exceções. Em Nova York foi decretado o toque de recolher até domingo. Nas últimas horas, 40 pessoas foram detidas na cidade.
E o Santo Padre escreve para os franciscanos, nos 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio de Pádua. Gerino Gara.
O Papa Francisco enviou uma carta ao ministro-geral da Ordem Religiosa dos Frades Menores Conventuais por ocasião dos 800 anos da vocação franciscana. Na carta, o Papa destaca que a esperança é que o aniversário desperte, especialmente nos religiosos e devotos franciscanos de Santo Antônio, espalhados pelo mundo, o desejo de experimentar a mesma santa inquietação que o levou pelas estradas do mundo a testemunhar com palavras e obras o amor de Deus. Para o Papa Francisco, o exemplo da partilha de Antônio com as dificuldades das famílias, os pobres e desfavorecidos, assim como a sua paixão pela verdade e justiça, ainda hoje pode suscitar um generoso compromisso de doação em sinal de fraternidade. O pensamento do Papa vai sobretudo para os jovens, para que este antigo santo, mas tão moderno e engenhoso em suas intuições, possa ser um modelo a ser seguido para que o caminho de todos seja frutuoso. Os frades menores conventuais pensaram em várias iniciativas para celebrar os 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio. Com a sua carta, Francisco quis associar-se a todos os que participarão ou tomarão parte, desejando que possam repetir com Santo Antônio, eu vejo meu Senhor, e acrescentando que é necessário ver o Senhor no rosto de cada irmão ou irmã, oferecendo a todos consolação, esperança e a possibilidade de encontrar a palavra de Deus sobre a qual ancorar a própria vida. O Papa recorda que em 1220, em Coimbra, Portugal, o jovem cônego regular agostiniano Fernando, natural de Lisboa, ao saber do martírio de 5 franciscanos mortos por causa da fé cristã no Marrocos, no dia 16 de janeiro daquele ano, decidiu transformar a sua vida. O religioso deixou sua terra e embarcou numa viagem símbolo de seu próprio caminho espiritual de conversão, explica Francisco. Primeiro foi para o Marrocos, determinado a viver corajosamente o Evangelho nos passos dos mártires franciscanos ali martirizados. Depois desembarcou na Sicília após um naufrágio nas costas da Itália, como acontece hoje com tantos nossos irmãos e irmãs, escreve o pontífice. Depois, continuou o Papa, da Sicília, o desígnio providencial de Deus levou Antônio ao encontro com Francisco de Assis e, finalmente, a Pádua, cidade que estará sempre ligada de maneira especial ao seu nome e que guarda o seu corpo. Enquanto isso, em Pádua, de acordo com as medidas anti-Covid, estão sendo feitos preparativos para a celebração da memória litúrgica de Santo Antônio no dia 13 de junho. No domingo passado, na Basílica que preserva os restos mortais do santo, a trezena de Santo Antônio, os dias de oração que precedem a festa. Neste ano, a trezena é dedicada aos profissionais de saúde, farmacêuticos, instituições, voluntários que atuaram na linha de frente durante a emergência do coronavírus. A trezena se concluirá dia 12 de junho com o histórico trânsito ao santuário de Arxela, procissão que há 8 séculos recorda o lugar onde morreu o santo em 1231.
Igreja do Pará unida ao Papa pela intercessão da Mãe Amazônia pelos povos indígenas. Andressa Colé.
Os números atualizados sobre as vítimas e infectados por Covid-19 entre os povos indígenas da Panamazônia, uma faixa territorial que abrange 9 países, serão divulgados nesta terça-feira em boletim semanal produzido pela REPAM e a Organização Internacional do COICA. Até o último dia 26 de maio, porém, o relatório indicava 2.278 pessoas contaminadas pelo coronavírus e 504 mortas. O boletim, assim, confirma que o vírus já está circulando entre aldeias de mais de 70 comunidades indígenas diferentes, principalmente no Peru e no Brasil, o que é um sinal de alerta para a propagação rápida da doença. O Papa Francisco, ao final da oração do Regina Caeli de domingo, fez um apelo especial para a Amazônia, duramente provada pela pandemia e pelos indígenas que compõem aquele bioma e são particularmente vulneráveis. Na Amazônia brasileira, o Amazonas é o estado que mais tem número de pessoas contaminadas, mas é o Pará que registra mais vítimas da doença. Segundo o painel oficial desta segunda-feira, gerado pelo Ministério da Saúde e produzido com os dados das secretarias estaduais, o Pará registra 38.046 pessoas testadas positivas e 2.925 mortas por Covid-19. Dom Vilmar Santin, bispo da Prelazia de Itaiatuba, no Pará, se une ao Papa Francisco para pedir a intercessão da Mãe da Amazônia pelos mais pobres e indefesos daquela querida região.
Especificamente em Itaituba, onde está a sede da Prelazia, são 617 casos de contaminação e 20 mortos, mas há mais de 1.000 com suspeita de terem contraído o coronavírus. Então esses números vão subir bastante. E com muita tristeza, hoje à tarde, essa segunda-feira, recebi a notícia da morte de um cacique Munduruku lá em Jacareacanga. Trata-se do cacique Vicente Sal, da aldeia Sai Cinzas, que é uma das maiores entre as aldeias Munduruku. Já tinha morrido um, e no sábado um outro Munduruku, que é cacique aqui numa das 4 aldeias da cidade, foi levado para a capital Belém numa situação bastante complicada, vitimado pelo coronavírus. Então temos que rezar muito e pedir a Nossa Senhora da Amazônia, Mãe da Amazônia, que nos ajude a superar esse momento que cada dia está pior. E peço as orações de todos.
E o arcebispo de Washington reprova a instrumentalização de local de oração e paz. Jackson Erpen.
Desconcertante e reprovável que qualquer instituição católica aceite ser manipulada e que dela seja feito mau uso para violar nossos princípios religiosos, que, pelo contrário, nos chamam a defender os direitos de todas as pessoas, mesmo aquelas com as quais podemos não estar de acordo. O Papa São João Paulo II foi um fervoroso defensor dos direitos da dignidade dos seres humanos. Seu legado é um testemunho vivo dessa verdade. Ele certamente não aprovaria o uso de gás lacrimogêneo e de outros instrumentos destinados a silenciar, dispersar ou ameaçar essas pessoas somente para a oportunidade de uma fotografia diante de um local de oração e de paz. Essa foi a dura condenação do arcebispo de Washington, Dom Wilton Gregory, à visita do presidente Donald Trump ao Santuário Nacional João Paulo II. A polícia usou a força e gás lacrimogêneo para afastar manifestantes e permitir a visita. O mandatário estadunidense já havia sido criticado por líderes religiosos pelo uso inadequado de um símbolo religioso ao segurar a Bíblia por longos minutos diante da Igreja Episcopal São João, localizada no outro lado da rua da Casa Branca, ao mesmo tempo em que tecia elogios ao uso esmagador da força por parte da polícia na repressão aos protestos. E sobre os acontecimentos envolvendo a morte de George Floyd, se manifesta também a Pax Christi Estados Unidos. Não se deveria julgar o que está acontecendo em alguns dos protestos, mas o que aconteceu com os negros nesse país repetidas vezes, e especialmente a antinegritude. Foi o que disse Bob Shine, presidente do Conselho Nacional da Pax Christi Estados Unidos, em um comunicado divulgado no site da associação justamente a respeito dos protestos que se espalham pelas cidades de todo o país. O que devemos recordar, o que absolutamente não pode ser perdido aqui, diz Shine, é que um homem negro, George Floyd, foi morto por um policial depois de ser preso pelo suposto crime de ter pago com uma nota falsificada de $20. Um homem foi morto quando um policial apoiou seu joelho sobre seu pescoço por quase 9 minutos sem ceder, mesmo quando o Sr. Floyd alegou que não podia respirar. Essa cena se repetiu com variantes ao longo das centenas de anos em nosso país. As pessoas de cor enfrentam ameaças letais todos os dias, uma verdade agora inegavelmente visível nas reações da polícia aos protestos. Nosso objetivo, e aqui falo em modo particular aos brancos como eu, conclui o presidente do Conselho Nacional da Pax Christi Estados Unidos, é fazer todo o possível para impedir que esses crimes se repitam. A atenção deveria ser voltada à justiça por aqueles que foram mortos. O Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, SECAM, lança uma série de apelos em favor da África diante da emergência do coronavírus. Em uma declaração sobre a Covid-19 e suas consequências, assinada pelo presidente do simpósio, Cardeal Filipe Ouedraogo, os bispos destacam a falta de recursos na luta contra a pandemia e de ajudas para aqueles que tiveram que suspender suas atividades. Sem dúvida, escrevem eles, já foram tomadas iniciativas para gerenciar o impacto da pandemia, mas gostaríamos de ir além e pedir o perdão total da dívida dos países africanos, para assim permitir a retomada das economias. Além disso, pedimos uma ajuda substancial para que sejam criados sistemas de saúde de qualidade, promovida a criação de pequenas e médias empresas para diminuir o desemprego e garantida a segurança alimentar. O Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar dirige-se, em particular, a empresas multinacionais e a empresários, recordando que a África é uma mina de matérias-primas para os países industrializados. Por esse motivo, os bispos pedem às grandes empresas que exploram tais recursos que contribuam para que os países que as fornecem possam garantir serviços sociais básicos, como hospitais, escolas e moradias adequadas. Os prelados, ademais, exortam os empresários e indústrias farmacêuticas a não tirarem proveito da situação atual para obter lucro, mas que participem dos esforços para garantir assistência às pessoas mais vulneráveis. E acrescenta: a crise sanitária causada pela Covid-19 deveria nos levar a buscar juntos formas e meios para erradicar doenças como a malária e a tuberculose, que continuam a afligir o continente. Nesse sentido, pedimos à União Africana para conscientizar os países membros a contribuir para a criação de um fundo de solidariedade a ser utilizado para a saúde das populações. Os líderes políticos, por sua vez, são convidados a garantir que os limitados recursos disponíveis sejam utilizados para ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda e não acabem nos bolsos errados por práticas corruptas. Por fim, o apelo a todas as instituições eclesiais para que, em sua missão, permaneçam firmes e colaborem com outras instituições na promoção do bem comum para todos os povos da África e Madagascar. Para todos, por outro lado, é feito o convite para reativar o valor da solidariedade para melhor enfrentar o impacto da pandemia e para ajudar os doentes de Covid-19 e aqueles que foram curados. O Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar não deixa de expressar solidariedade com todos os povos da África e pacientes com coronavírus nos 5 continentes. Nos últimos 6 meses, o mundo enfrentou um inimigo invisível, lê-se na declaração, que define a atual realidade como sem precedentes, que afetou todas as classes sociais, obrigando governos dos vários países do mundo a adotarem medidas drásticas. Na África, o confinamento tem sido mais ou menos respeitado, continua a declaração, mas as consequências foram significativas para a maioria das pessoas que sobreviviam com ganhos diários. Em nível econômico, a recessão é evidente, devido à suspensão das atividades, sobretudo nos principais setores da produção, do turismo, do transporte aéreo e da hotelaria. Os bispos do SECAM temem repercussões sociais em muitos países, em particular na África, já agravadas por dívidas e com uma taxa de desemprego cada vez maior, que levará a um aumento adicional da pobreza. Ao mesmo tempo, exortam a não ver na pandemia uma punição divina, mas a lembrar que, pelo contrário, Deus amou o mundo a ponto de dar o Filho unigênito, que para toda a humanidade ofereceu sua vida na cruz. Para os prelados, que a humanidade está vivendo agora pode ser comparado ao que foi experimentado pelos discípulos de Jesus após sua morte, ressurreição e ascensão, que, desencorajados e amedrontados, foram transformados pela descida do Espírito Santo. O nome de Jesus, Emmanuel, acrescentam os bispos, significa Deus está conosco. Portanto, mesmo com a igreja fechada, ou o confinamento em casa, ou a fome e a doença, Deus está continuamente com todos em todo o mundo. A declaração do SECAM recorda então que neste momento específico, como disse o Papa em 27 de março na Praça São Pedro, a oração e o serviço silencioso são nossas armas vencedoras. As conferências episcopais da África e Madagascar apontam por fim que a pandemia de Covid-19 revelou os limites da globalização, concentrada exclusivamente na economia, na promoção do consumismo e o individualismo, em detrimento dos valores éticos e espirituais. O exemplo de médicos e profissionais de saúde que demonstraram dedicação e altruísmo em sua profissão, com risco de suas vidas, levou à consciência de que o mundo, depois do coronavírus, não poderá ser como antes. A equidade é mais importante do que a frenética competição pelo sucesso e o lucro, concluem os bispos, recordando os ensinamentos da doutrina social da Igreja, propósito do bem comum, solidariedade, o respeito pela dignidade humana, a justiça e o desenvolvimento integral.
E assim chegamos ao final do nosso encontro desta manhã de quarta-feira, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.